Vamos continuar hoje na carta de Filipenses. Agora entramos no capítulo 2, na segunda parte do capítulo 2. Deixa eu só fixar isso aqui. Ok. Obrigado. Obrigado. E nós vamos ler dos versículos 12 ao 18. E o texto diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque não nos deixou no escuro da tua vontade, mas revelou a nós, Senhor. Pai, nos auxilia nessa manhã, Pai, em compreensão e entendimento, Senhor. Tirando o véu que impede a nossa mente compreender as coisas que somente tu pode retirar, Pai. Pedindo que o teu Santo Espírito possa operar em nós, Senhor, e nos instruir nessa manhã, Pai, conduzindo todas as coisas, Senhor, pedindo pela tua misericórdia, Pai. Em nome do teu Filho que oramos, Senhor. Amém. Então, entramos aqui numa secção central do livro, uma secção incrível, onde nós temos Cristo sendo colocado como o exemplo maior. Mas é impressionante que, na sociedade, nós, em todas as épocas, os seres humanos sempre têm uma tendência em buscar referências, pessoas de força, beleza, violência, poder, pessoas que no seu exterior aparentam ser grandes. Há muita gente, inclusive, que ao observar essas grandes pessoas da história, procuram até imitar a sua forma de ser. Procuram imitar não só a sua maneira de se vestir, mas também a sua maneira de se portar, de falar, de reagir às coisas. E isso não é uma coisa exclusiva da nossa época. É uma coisa que está ligada ao ser humano. Nós imitamos as pessoas. Desde pequeno, nossos filhos, quando nós estamos educando nossos filhos, a primeira pessoa a quem eles imitam somos nós, os pais. Grande responsabilidade nós temos. Porque eles estão a observar a nossa atitude, o nosso falar, o nosso proceder, a maneira como nós reagimos com a nossa esposa, a maneira como nós reagimos à pessoa que nos atende num restaurante ou numa padaria e assim por diante. Eles estão a observar e estão a imitar. Instintivamente, porque confiam no pai e na mãe. E procuram fazer aquilo que está em concordância com aquilo que eles observam. A sociedade hoje tem uma inclinação extraordinária a imitar homens violentos, a imitar a violência, para ter uma aparência de autoridade e poder, para ser temido. Isso não é uma coisa exclusiva só dos homens. Há muitas mulheres também que estão inclinadas nessa direção. Procuram a violência como referência. Também há homens que procuram a vaidade e investem tudo que têm e o que não têm para ter uma determinada aparência que cative o mundo. Da mesma maneira, as mulheres também. E não só isso, imitam também a promiscuidade e se aprofundaram em promiscuidade sem fim, tanto o homem como a mulher, imitando aqueles que fazem aquilo que eles desejam fazer, Não necessariamente pessoas que eles observam como referências da sua vida, mas pessoas que eles observam que fazem aquilo que a sua carne deseja. Então, se conectam com essa ideia e se afiliam a esse pensamento porque não querem ser julgados naquilo que querem praticar. Então, procuram pessoas que fazem a mesma coisa. Então, veja, irmãos, que o ser humano sempre imita alguém, ou algo, ou alguma coisa, ou uma forma de proceder. Sempre. Está na nossa natureza. Aquilo que Paulo está a nos apresentar na carta de Filipenses é que há algo maior, há alguém melhor, para que os filhos de Deus observem e imitem. A maneira com a qual nós vivemos reflete quem nós servimos, reflete onde está o nosso coração, reflete de que maneira a nossa vida é dirigida. É interessante que, em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 2 e 3, Paulo diz assim: completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é uma coisa completamente contrária ao pensamento do mundo. Essas supostas referências de vida que estão a bombardear os nossos olhos continuamente, a bombardear os nossos ouvidos, a nossa mente continuamente, tem um princípio de arrogância, um princípio de egoísmo, há um individualismo extraordinário, pessoas que estabelecem para si mesmas a própria justiça. Eles redefinem aquilo que é certo e errado com base naquilo que desejam fazer. A minha verdade é o termo utilizado. O que isso significa? Significa que a pessoa subscreve a Deus. Ela se definiu que é Deus da sua própria vida. Porque agora ela é quem define o que é certo e errado. Ela é quem define o que é bom e mal. Ela é quem define aquilo que ela vai fazer. E é tudo para ela. E observem que aquilo que Paulo está a falar aqui nesse início do capítulo 2... está vinculado a um pensamento de humildade, a um pensamento de tratar todos da mesma forma, considerando o outro superior a si mesmo, um pensamento de que a igreja devia estar unida em alma, em espírito, em sentimento. Mas essa união, nós vimos já anteriormente, ela só é possível em Cristo Jesus, através da palavra. Então é uma união que é fundamentada na verdade que Deus revelou, é fundamentada num princípio divino, e não numa vontade humana, ou num pensamento humano, ou na filosofia e sabedoria humana, mas sim na sabedoria que vem do alto. E então Paulo, quando entra nesse ponto onde nós vamos observar nessa manhã, diz assim: então, assim, pois, ou seja, agora que vocês sabem tudo aquilo que deve ser a referência que vocês devem viver, agora que vocês conhecem aquele que é a referência máxima de vida, agora que vocês compreendem como devem viver como igreja, irmãos em Cristo, agora que vocês compreendem a forma mais digna de viver o Evangelho de Cristo, então, continuem a obedecer como vocês têm obedecido. Perseverem em obediência. Paulo, nessa secção, entra, antes de abordar a maneira de como isso ia acontecer, ele fala que a obediência é o princípio que vai distinguir as pessoas uma das outras. Não tem como amar a Deus sem obedecer a Deus. Não é possível. É uma hipocrisia. No livro de João, capítulo 14, nós vemos no verso 23 e 24 a seguinte afirmação de Jesus. Ele diz: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Observem que aquilo que Jesus está a falar é que amar a Cristo é amar ao Pai, e amar ao Pai é guardar e praticar aquilo que ele nos manda fazer. E essa é uma ordem do Senhor. No capítulo 15, no versículo 14, ele vai trazer o mesmo tema e vai dizer assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Amizade com Cristo, amar a Cristo, é naturalmente amar a Deus. A pessoa não pode falar assim: ah, eu amo a Deus, mas eu não tenho nada com Cristo. Não pode. Não é verdadeiro. Não tem como. Se não ama o Pai, não ama o Filho. Se não ama o Filho, não ama o Pai. É impossível. Um vínculo inseparável. E esse vínculo está anelado com obediência. E o guardar hebraico, ele tem um princípio de não só reter a informação, mas praticar aquilo que retém. Ou seja, não é só eu tenho na minha cabeça, sou uma biblioteca ambulante. Não. Põe em prática. Guarda e pratica. Esse é o princípio. E por isso Paulo inicia com a obediência. Perseverem na obediência. Essa é a maneira que ele introduz aqui essa secção. Não podemos ser rebeldes à palavra. Se tem algo na palavra que nos é difícil compreender e viver, nós não devemos rejeitar. Mas aquilo que deve ser a nossa inclinação é clamar ao Senhor por misericórdia e pedir a Ele que nos ensine aquilo que nós não compreendemos. Pedir a Ele que traga irmãos, que nos tragam esclarecimento, que compreensão. Porque Deus usa o corpo para ministrar na nossa vida. Porque dá a cada um uma dádiva, um dom para a edificação da igreja. Então não tem como nós crescermos em maturidade isolados um do outro. Impossível. Nós temos que viver em comunidade. Nós temos que exercer, estar em comunidade. Nós temos que nos forçar a lembrar a nossa mente de que estar com os irmãos, conviver com os irmãos, dividir a vida com os irmãos, auxiliar os irmãos a carregar suas cargas, chorar com os irmãos, se alegrar com os irmãos, faz parte do nosso crescimento. Se a nossa vida cristã, se nós desejamos amadurecer, além de guardar aquilo que nós lemos, nós temos que viver aquilo em comunidade. E é por isso que ele fala aquilo que diz a seguir: desenvolvei a vossa salvação. O que Paulo está querendo dizer aqui? Isso é importante nós compreendermos, e nós vamos separar isso em algumas partes, mas o ponto mais importante que está aqui nessa frase, quando ele fala desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, é a vossa salvação. Porque se não há salvação na sua vida, não há nada que desenvolver. E como é que uma pessoa é salva? Do que ela é salva? Se alguém não é salvo, qual é a condição dessa pessoa? Se nós formos a João, capítulo 3, vamos buscar a palavra para que ela nos oriente em cada uma dessas perguntas. João, capítulo 3, versículos 34 a 36. E a palavra diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Reparem que aquilo que está a dizer aqui é exatamente aquilo que nós já ouvimos Jesus falar no capítulo 14 de João. Ele fala aquilo que vem do Pai. A mensagem de Cristo é a mensagem do Pai. É isso que ele está a reafirmar aqui. Aquele que é enviado, que é Cristo, fala as palavras do Pai. E ele fala: Deus não dá o Espírito por medida. Ninguém tem parcialmente o Espírito. Ou a pessoa tem o Espírito ou não tem. E ele segue: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, observe, irmãos, que aquilo que está exposto aqui para nós no versículo 36 é que salvação está vinculada a Cristo, em crer no Filho. Aquele que não é salvo, a palavra declara que está rebelde contra o Filho. É uma rebeldia contra o Filho. E sobre ele permanece a ira de Deus. A pessoa é salva da ira de Deus. Rejeita o Filho, permanece sobre a ira. Crê no Filho, tem paz com Deus. Há consequências. A consequência de permanecer a ira de Deus sobre alguém é condenação eterna no inferno. Não está abordado aqui no texto, em outros pontos da palavra, nós vamos ver esse princípio. Mas aquilo que nós temos aqui que observar é que é uma rebeldia contra o Filho que mantém a pessoa incrédula. Porque ele não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado por Deus. A salvação vem de crer. Então, se a salvação está na sua vida, então Paulo diz, desenvolve a sua salvação. Esse princípio pode parecer estranho se nós observarmos assim, sem muito cuidado, como se nós pudéssemos acrescentar qualquer coisa sobre a nossa salvação. Sendo que Paulo, nessa carta de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, já diz para nós, estou plenamente certo de que aquele que começou a obra, ou seja, Deus é quem começa a obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não só começa, mas completa. O que sobra para nós? Nada. Então, o que, que Paulo está querendo dizer por desenvolver a vossa salvação? E é importante a gente observar. Mas antes, vamos observar o que, que ele está dizendo da maneira como isso vai acontecer. Ele diz com temor e tremor. E é importante observar esse aspecto porque ele nos dá uma orientação do que está em causa aqui. As outras vezes no Novo Testamento que Paulo usa a mesma linguagem, com temor e tremor, estão todas ligadas ao serviço. Nós vemos, por exemplo, em Efésios, se nós formos lá para o livro de Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9, nós vamos ter a seguinte afirmação. Quando Paulo está a orientar os servos, ou seja, os escravos e os senhores de escravos, Paulo está a orientar como que eles deveriam viver e trabalhar naquela condição em que eles viviam. Observem que aqui se aplica para todos nós a nossa relação profissional, mas entendam que há uma peculiaridade aqui na forma com que a sociedade se relacionava. Um escravo não tem a sua própria vontade, né? E aqui uma pessoa que é dona dessa pessoa enquanto ele está nesse regime de escravidão. E Paulo orienta da seguinte maneira. Ele fala assim, a partir do versículo 5 do capítulo 6 de Efésios. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Ou seja, o Senhor, segundo a carne, significa aquele que é o seu Senhor na terra, aquele que tem o domínio sobre você. Sirva ele com temor e tremor. Observem que é a mesma linguagem. E ele vai dizer, na sinceridade do vosso coração, de que maneira? Como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então, observe que servir com temor e tremor tem um princípio aqui que está dentro dessa linguagem. E esse princípio está dizendo que tudo que você for fazer, e nesse caso era o servo servindo ao Senhor terreno, deve fazer como se estivesse servindo ao próprio Cristo. E a palavra diz que nós não devemos servir a Cristo de forma irresponsável, com mãos displicentes, com preguiça, fazendo só o necessário. A palavra nos diz que nós devemos servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, dedicando tudo o que nós temos. Então, quando a gente coloca essa introdução que Paulo traz aqui da forma que os servos deveriam servir, depois ele continua até o versículo 9, também trazendo a mesma exortação aos senhores, há aqui um princípio ligado a esse com temor e tremor. Tudo que está com temor e tremor tem à frente dos olhos Cristo. Significa que esse desenvolver da nossa salvação, nós já vamos ir mais a fundo, tem um princípio fundamental que é o quê? Nós não estamos fazendo aquilo para nós. Aquilo que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que nós estamos fazendo para Cristo. Então, aquilo que eu tenho que fazer com toda a minha força, porque é Cristo o meu alvo. Da mesma forma, nós não precisamos ir lá, mas se quiser anotar, em 1 Coríntios 2:3, quando Paulo está a falar da maneira com que ele serviu a igreja, ele também fala que servi com temor e tremor. Ou seja, estava servindo como se estivesse servindo a Cristo. Quando, em 2 Coríntios, capítulo 7, 15, quando ele vai elogiar a igreja, a maneira como recebeu a Tito, fala que a igreja recebeu a Tito com temor e tremor. Ou seja, serviu e recebeu a Tito como se estivesse recebendo o próprio Cristo. Esse é o princípio que Paulo está a trazer para nós aqui, nessa parte, em Filipenses. Aquilo que ele está a dizer que nós devemos desenvolver, a maneira como nós devemos desenvolver a nossa salvação, significa que aquilo que nós vamos fazer, estamos fazendo para Cristo. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que guardar. Se nós formos para o livro de Tiago, capítulo 2, versículos 17 a 22, nós temos a seguinte palavra. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com suas obras? Não tem como separar uma coisa da outra. E ele diz, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. E aqui nós temos novamente a palavra amigo de Deus. Como Cristo falou, aqueles que são meus amigos fazem aquilo que eu mando. Amizade com Deus é submissão e obediência. E ela nunca está desvinculada de algo visível, que se manifesta pela forma como nós agimos. As nossas obras, boas obras em Cristo Jesus, elas consumam a nossa fé, ou seja, elas manifestam, testificam da nossa fé. Não tem como eu ter fé sem obras. As duas coisas andam juntas. É extremamente interessante que, por exemplo, quando Tito, no capítulo 1, está a falar sobre os falsos mestres, ele vai falar uma coisa muito interessante, porque ele vai identificar os falsos mestres no versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, ou seja, os lábios dizem que conhecem a Deus, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, as obras daqueles falsos mestres testificavam o contrário, negavam a sua fé. A maneira como nós vivemos testifica aonde a nossa vida está. Então, nós podemos começar a tirar algumas conclusões em que esse desenvolver possivelmente está ligado a essas boas obras, porque eu não tenho como ter a fé sem obras. Então, há uma conexão aqui nessas duas coisas. Vamos entrar um pouquinho mais. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 15. Nós temos a seguinte palavra de Paulo à igreja de Coríntios. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículos 10 a 15. E diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento de todas as coisas é Cristo. Os apóstolos estabeleceram o fundamento, que é Cristo Jesus. Nada pode mais, não pode ter outro fundamento. Somente em Cristo. E as obras que ele vai dizer aqui são todas construídas em Cristo. Ele vai dizer, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, se aquilo que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, ou seja, ele está a usar imagens de coisas que são conhecidas pela sociedade, onde eles conseguem identificar valor, onde conseguem identificar fragilidade, preciosidade. Ele está trazendo aqui pedras preciosas, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta-se, tornará a obra de cada um. Então, aqui é uma lista de coisas. E é uma lista que está desenhada de uma forma que diz há algo extremamente valioso que é construído sobre esse fundamento e há algo que tem pouco valor, que é uma palha, mas que também é construído sobre esse fundamento. E aquilo que cada um construir sobre esse fundamento, que é Cristo, na sua obra de fé, na sua vida, vai ser revelado, vai ser manifesto. E interessante que ele vai trazer aqui um tema que é o dia, maiúsculo, um dia especial, um dia que Paulo já falou para nós duas vezes na carta de Filipenses, o dia de Cristo. E nessa secção que nós estamos a estudar, ele fala novamente desse dia. É um dia, então, em que essas obras todas vão ser manifestas. E o que acontece nesse dia? Ele fala, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se sobrar alguma coisa daquilo que nós fazemos em vida para Cristo, sobre o fundamento, está falando de salvos em Cristo Jesus, não está falando do mundo, não está falando de uma filantropia de grandes milionários aí, idólatras, incrédulos, mas generosos, não são essas obras. Porque nenhuma dessas obras salva o homem. Somente fé em Cristo Jesus, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado por Deus para a remissão dos pecados. Por melhor que sejam essas coisas, não é isso que importa. Paulo está a falar sobre cristãos. Paulo está a falar que há algo que nós construímos em nossa vida que tem um pequeno valor, valor nenhum, ou um grande valor. E só naquele dia, o dia de Cristo, é que essas coisas vão ser manifestas e vão ser provadas pelo fogo. E ele diz, se a obra de alguém se queimar, no versículo 15, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Ou seja, perde tudo aquilo que construiu. Porque não sobrou nada. Mas ainda assim é salvo. Porque está em Cristo Jesus. Desenvolver. A palavra desenvolver está implícito um progresso. Está implícito algo que começa pequeno e vai amadurecendo. Atletas sabem isso muito bem. Músicos sabem isso muito bem. Possivelmente quase todas as profissões, eu podia incluir aqui. No início, nós não somos grande coisa. Não é? Erramos muitas vezes, fazemos coisas simples, coisas que não têm valor, coisas que dó, ré, mi. Não conseguimos tocar uma sonata, só um dó, ré, mi. Mas, à medida que nós vamos desenvolvendo essas habilidades, nós passamos a ser capazes de fazer coisas melhores e maiores. Nós já observamos que o com temor e tremor, todas as vezes que Paulo usou essa linguagem no Novo Testamento, sem exceção, está vinculado a servir a Cristo. Está vinculado à maneira com a qual nós servimos a Cristo. Seja servindo uma pessoa, seja em obras de misericórdia, seja morrendo por alguém, que é o ponto em que Paulo está na vida dele aqui, onde ele se coloca numa posição em que está disposto a entregar a sua vida como sacrifício para aquela igreja, para que a fé daquele povo possa ser amadurecida. Não há maior amor maior do que entregar a vida pelo próximo. Tudo isso por causa de Cristo. Então, nós temos aqui um princípio, não de que aquilo que nós fazemos contribui para a nossa salvação, porque ela é completa, a obra de Cristo, que nós celebramos hoje pela manhã, é completa. Não há nada a acrescentar. É perfeita. Não é disso que Paulo está a falar. Paulo está a falar que nós temos que amadurecer na fé. Nós temos que crescer na fé, nas obras de Cristo, porque nós fomos redimidos para toda boa obra em Cristo Jesus. E não está confinado a essas paredes. É na sua vida. É na sua vida onde você está, com as pessoas que Deus colocou ao teu redor. Cada um de nós tem um mundo que ninguém consegue entrar. Só você consegue entrar. Só você tem acesso às pessoas que Deus colocou ao teu lado. E é nesse local que você deve, então, testemunhar da sua vida com Cristo e deve desenvolver a sua salvação e deve crescer em maturidade e ser luz na vida dessas pessoas que Deus colocou ao teu redor. Pedro, na sua segunda carta, traz uma luz extraordinária a isso que Paulo está falando. Segunda carta de Pedro, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder, mais uma vez, temos aqui o princípio, obra é de Deus. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, não é algo que nós estamos a adicionar nada. Tem sido dado a nós por Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E agora escutem, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, por isso mesmo vós, reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Diligência é dedicação, é esforço, é desenvolver. Pedro está trazendo uma lista de coisas progressivas que começam em um ponto e chegam até o amor, o dom maior. Versículo 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, observem o princípio que está aqui, de desenvolvimento, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas obras deixam de ser palha se nós temos essas coisas na nossa vida, se nós trabalhamos diligentemente para desenvolver a nossa salvação. E Pedro vai usar aqui uma linguagem agora, no versículo 9 em diante, vai dizer: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Esquece da obra de cruz. Está cego. Esqueceu daquilo que foi salvo. Por isso, versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Ou seja, não é uma diligência estática, é cada vez mais, mais. Lembram aquele princípio de Provérbios? Procurar a sabedoria como quem procura um tesouro escondido. Ninguém procura um tesouro de qualquer forma. A pessoa usa tudo que tem mais um pouco até encontrar aquilo que precisa e quer e deseja. A questão é, será que nós desejamos isso realmente? E ele vai dizer o seguinte: por isso, irmãos, procurai, versículo 10, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro está dizendo que viver dessa forma, procurar ser diligente em aumentar cada uma dessas coisas e progredir em cada uma delas, adicionando cada vez mais outras características de Deus em nossa vida, isso vai nos dar segurança da nossa salvação. Firmeza. Se você se sente inseguro da salvação que tem, possivelmente não está desenvolvendo nenhuma dessas coisas. O pecado ainda está na sua vida e perturba os seus olhos, está cego, não consegue ver. E vem a insegurança. Não sabe se está salvo ou não. A palavra nos orienta que firmeza, se tornar frutífero na fé, maduro, chegando até o ponto máximo que é o amor, que ele coloca no versículo 7, vem de desenvolver a nossa salvação diligentemente. E é isso que Paulo está a dizer aqui. É isso que Paulo está a nos orientar. É isso que a palavra nos orienta, em todos, de ponta a ponta. Nos orienta que, porque Deus é santo, então nós temos que ser santos. Nós só estamos no versículo, no primeiro ainda. Mas no versículo 13, nós temos uma lembrança daquilo que nós já falamos. É Deus quem nos habilita a todas essas coisas. É Ele que nos inclina à vontade de fazer e nos dá poder para fazer. O que nós temos que nos orgulhar? O orgulho não faz parte da maturidade cristã. Faz parte do velho homem, da velha natureza. A maturidade cristã torna a pessoa mais humilde, porque ela compreende, porque ela conhece a Deus mais, e ela tem o entendimento da palavra, de que tudo que é dado por Deus, não vem dele. Se eu desejo fazer alguma coisa para o Senhor, o que a palavra está nos dizendo aqui no versículo 13? É Deus que nos deu esse desejo. E Ele nos capacita a fazer. É interessante que em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo está dizendo o seguinte para a igreja: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Observem que é o mesmo tema que está aqui na oração de Paulo, é o mesmo tema. Ele pede a Deus para tornar aquela igreja digna da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. É isso que Paulo está a dizer. Ele pede a Deus que aquilo que é o propósito que a igreja tenha de bondade e obras de fé, que ele os capacite a fazer. Porque sabe que isso vem do Senhor. Versículo 13, Paulo está trazendo à igreja de Filipos a humildade. E então ele entra num exemplo para aquela igreja. Possivelmente a igreja de Filipos estava em conflito, murmúria, contendas. E ele então dá esse exemplo. Façam todas as coisas sem murmurar e sem contendas. E é interessante que aqui no Novo Testamento, quando Paulo usa essa palavra, é levemente diferente, tem uma variação da maneira como o Antigo Testamento aborda. As quatro vezes que a palavra murmurar é apresentada, ela representa algo que é público. Que é público, não. Algo que é secreto. Ou seja, é uma coisa secreta, oculta. Está na mente da pessoa, está numa conversa secreta. É algo que acontece em secreto. E contenda é algo que acontece publicamente. É uma dissensão, é uma luta de ideias e argumentos. Essa é a tradução da palavra. Que acontece publicamente. Então, o que Paulo está a dizer é que não haja entre vós nem conflitos secretos, nem conflitos públicos. O testemunho de vocês como igreja perante todas as pessoas deve ser irrepreensível. E por isso que ele entra no versículo 15 falando sobre ser irrepreensível e sinceros. Porque há falta de sinceridade quando se vive dessa forma. Porque é o mundo que tem essas atitudes. Que age de forma impetuosa. Então nós temos que deixar essas coisas para trás. E Paulo fala que se a gente vive dessa forma, então nós seremos inculpáveis no meio de uma geração perversa. E é um testemunho. E onde nesse meio dessa geração perversa, nós seremos luz, vivendo dessa maneira. Nós vamos preservar a palavra de vida. Nós vamos, então, no dia de Cristo, ele fala, Paulo vai se gloriar de que não correu em vão. E, mais uma vez, ele apresenta aqui o dia de Cristo. E, se Deus permitir, vamos ver rapidamente algo sobre isso, porque é muito importante. Porque Paulo está a trazer, desde o início da carta, o dia de Cristo. E o dia de Cristo, aquilo que nós já vemos, a gente já viu até aqui, ele representa o dia em que as obras de todos os servos de Cristo vão ser manifestas e vão ser provadas pelo fogo. Um dia que a entrega de galardão para as obras que foram construídas, um dia em que nós recebemos a Cristo dos céus e que ele nos dá a vida eterna e que ele vai ressuscitar os nossos corpos. Paulo está a abordar esse aspecto da igreja, falando que, apontando para o dia do Senhor, ou seja, Paulo está a contemplar a possibilidade de que tanto ele como a igreja vão todos morrer. E que eles vão só poder se encontrar novamente na eternidade. E lá na eternidade ele vai poder se orgulhar, porque não caminhou em vão. A preocupação de Paulo tem sempre à frente dos olhos o dia do Senhor, a eternidade. Mas para o salvo em Cristo Jesus, esse dia é um dia de alegria. É um dia que traz consolo. Mas para o rebelde, a palavra chama esse dia o dia da ira do Senhor. E o dia da ira do Senhor é apresentado em Sofonias. Sofonias capítulo 1, versículo 1 a 3. A palavra diz o seguinte. Vamos lá, Sofonias, rapidamente. Ela vai apontar para um aspecto bem diferente daquele que nós estamos vendo, que ele vai dizer, versículo 1 a 3, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. É um dia bem diferente. É uma perspectiva bem diferente. E ele segue dizendo no versículo 10 a 13, dizendo que vai destruir as pessoas que estão presas em seus pecados, indiferentes ao Senhor, dizendo que elas, Deus não vai fazer nada. Estou aqui vivendo a minha vida, Deus não vai fazer nada. Vou continuar a fazer o que eu estou fazendo. Pois, mais à frente, no versículo 14, 18, em Sofonias, no primeiro capítulo ainda, ele fala que esse é um dia da indignação do Senhor. E no capítulo 2, ele vai dizer para todos os povos, rebeldes ao Senhor, para todas as pessoas da terra, que permanecem em rebeldia contra o Senhor, ele vai dizer, se arrependam. Se arrependam enquanto há tempo. E é por isso que Paulo usa esse dia frequentemente nas suas epístolas. Porque esse dia do Senhor é um dia, é o último dia onde há oportunidade de arrependimento ali. Ele fala, é o dia em que há retribuição. O tempo de arrependimento é até esse dia. É o que o livro de Sofonias vai nos trazer. O tempo de arrependimento é o hoje que Deus nos dá. A salvação começa em arrependimento. E por causa desse dia, Paulo se preocupa com a igreja e deseja profundamente que a igreja compreenda que ela tem que observar a sua vida à luz desse dia. Porque vai haver um dia em que nada vai estar oculto, tudo vai ser manifesto, tudo vai ser revelado. Não há como esconder nada, não há como articular nada. É um dia em que Deus vai trazer a sua indignação e ira sobre aqueles que permaneceram rebeldes contra o Filho. Mas é um dia que Deus vai trazer consolo, misericórdia e vida sobre aqueles que estão no Senhor. Onde nós, Paulo vai dizer em Colossenses, Cristo é a nossa esperança no céu, que nós aguardamos no céu. Essa é a nossa esperança. Filipenses, então, continua. Quando, versículo 17 e 18, Paulo, em vista de tudo isso, consegue enfrentar a morte. Porque ele sabe que está em Cristo Jesus. Ele sabe que em Cristo Jesus ele está seguro. E ele quer trazer isso para a igreja, essa segurança. E por causa disso ele fala, desenvolvam a vossa fé. Continuem em obediência. Vivam de forma digna do Evangelho. Ele está, então, a nos orientar de que maneira isso vai acontecer. E para a gente concluir, nosso tempo, os músicos podem subir. Judas, versículos 24 e 25. Vamos terminar com essa oração de Judas e fazer dela nossas palavras. Versículos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém.